ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América em português para a África, de 31 de dezembro, o último dia de 2020. Foi também o dia em que o inventor americano Thomas Edison apresentou a primeira lâmpada elétrica incandescente. Isso foi em 1879. Lá fora hoje, aqui na capital americana, 9 graus centígrados, e tudo indica que vamos terminar o ano com chuva. Nos primeiros 30 minutos de 90 minutos de emissão, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Líder da oposição do Uganda foi detido. Milionário pró-democracia de Hong Kong foi de novo preso. Primeiros 30 minutos desta emissão, dedicados à Angola. O governo angolano diz ter recuperado milhares de milhões de dólares desviados do governo. Muitos querem os detalhes e saber para onde está a ir o dinheiro. Antigos comandos dizem que continuam à espera dos ordenados que o Tribunal Militar já disse que lhes são devidos. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. O candidato presidencial da oposição no Uganda, Bobi Wine, foi preso por soldados do exército quando fazia campanha no distrito de Kalangala. É a terceira vez que Wine é preso desde que iniciou a sua campanha para derrotar o presidente Yoweri Museveni no poder há 34 anos. Segundo um porta-voz, todos os membros da comitiva que acompanhava Wine, cerca de 90 pessoas, também foram detidas. Um porta-voz da polícia descreveu a alegação de falsa, afirmando que tinham sido tomadas medidas para impedir um comício que violava claramente as restrições impostas para se combater o coronavírus. Um tribunal ugandês ordenou, entretanto, a libertação de Nicolas Opiu, um conhecido advogado dos direitos humanos. Na República Centro-Africana, o chefe da campanha do atual presidente Faustin Archange Touadéra disse que este está prestes a ser reeleito. A reivindicação foi feita apesar dos resultados das eleições de domingo só agora terem começado a ser divulgados. Ontem, a coligação da oposição democrata tinha pedido a anulação das eleições, que considerou de não terem sido justas e inclusivas, algo que o governo negou. Em Hong Kong, o milionário pró-democracia Jimmy Lai foi de novo preso depois de um tribunal revogar a sua libertação sob fiança. Lai, de 73 anos de idade, foi preso no passado dia 3 e libertado após 3 semanas de detenção sob uma fiança de US$1.200.000. Um tribunal de apelação anulou a libertação sob fiança, afirmando que o tribunal que concedeu a fiança tinha cometido um erro. A sua detenção surge numa altura em que aumentam as medidas contra ativistas pró-democracia. Ontem, 10 deles foram condenados a penas de prisão por terem tentado fugir de Hong Kong. Através do mundo, está-se já a celebrar a entrada do ano 2021, mas sem os festejos habituais devido à pandemia do coronavírus. As ilhas do Oceano Pacífico de Tonga, Samoa e Kiribati foram os primeiros territórios a entrar no novo ano, seguindo-se depois a Nova Zelândia, Austrália, Japão e Coreia do Sul. Muitas das celebrações do fim do ano em redor do mundo foram anuladas ou reduzidas. Na Austrália, por exemplo, onde geralmente 1 milhão de pessoas se concentram na zona portuária da cidade de Sydney para presenciarem fogo de artifício, este ano houve fogo de artifício, mas sem público, que o teve que ver pela televisão. No Vaticano foi anunciado, entretanto, que o Papa Francisco não irá participar nas missas tradicionais de fim de ano e de ano novo devido ao agravamento das dores de ciática. É a primeira vez em muitos anos que o Papa Francisco, de 84 anos de idade, teve que suspender a sua participação em eventos devido à sua saúde. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cancelou uma festa de fim do ano programada para a sua residência na Flórida, Mar-a-Lago, e decidiu regressar a Washington, onde na próxima semana o Congresso terá que aprovar o resultado das eleições presidenciais que ele continua a não aceitar. Estão programadas manifestações em Washington de apoiantes de Trump. E Trump tem exortado os seus apoiantes a saírem às ruas. Por outro lado, o Senado, controlado pelos republicanos, recusou-se a debater um aumento da ajuda monetária aos americanos, incluída numa lei a que o presidente Trump se opôs, exigindo mais dinheiro. Entretanto, aqui nos Estados Unidos, e pela segunda semana consecutiva, caiu inesperadamente o número de americanos a pedirem subsídio de desemprego. 787 mil americanos pediram na semana passada este desemprego, que continua a ser de 6,7%. Poucas horas antes de entrar em vigor a saída oficial da Grã-Bretanha da União Europeia, este país e a Espanha assinaram um acordo preliminar para manter a fronteira terrestre de Gibraltar aberta. Como parte do acordo, Gibraltar, um território britânico no sul de Espanha, permanecerá parte dos acordos da União Europeia, incluindo aqueles acordos de fronteiras abertas entre cidadãos dos países membros. Todos os detalhes do acordo serão resolvidos nos próximos 6 meses, disse o ministro dos Negócios Estrangeiros da Espanha. Entretanto, o pai do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse que vai pedir cidadania francesa. Stanley Johnson disse que quer cidadania francesa devido a fortes ligações familiares com a França. E ele afirmou que a sua mãe, portanto a avó do atual primeiro-ministro, era francesa. Stanley Johnson revelou ter votado a favor da permanência da Grã-Bretanha na União Europeia, ao contrário do seu filho, que fez campanha pela saída do país da União.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O Procurador-Geral da República anunciou há poucos dias que, no âmbito do combate à corrupção, as autoridades angolanas já recuperaram milhares de milhões de dólares de bens adquiridos ilegalmente. Muitos desses fundos estão a ser recuperados em termos de propriedades, não são, portanto, fundos em dinheiro líquido. Mas isto parece não agradar aos críticos, que dizem que é preciso saber para onde estão a ir os fundos recuperados. Um conhecido jornalista e advogado disse, por outro lado, que o procurador está a falar de acusações, não de decisões. Manuel José.
De acordo ao Procurador-Geral da República, entre os bens recuperados estão imóveis, escritórios, edifícios, terminais portuários, participações em empresas estimadas em 2,6 mil milhões de dólares, prefazendo um total de 5,3 mil milhões de dólares. Um valor que pode crescer quando as procuradorias internacionais contactadas responderem positivamente à solicitação feita. O jurista e jornalista William Toné diz que o Procurador-Geral não foi rigoroso nos dados apresentados.
Ele está na esfera da instrução, da acusação. Como é que ele quantifica um valor se o processo não está da esfera da acusação para a fase judicial? Compete ao juiz, recebida a acusação, ouvida as partes, de avaliar se de facto são 5, são 3, são 2 ou são 7. Isso denota parcialidade e denegação de justiça. E as outras partes não têm direito à defesa. Já há uma convicção de culpa.
Para o jurista Pedro Capracata, o importante seria o Procurador-Geral dizer onde está a ser empregue o dinheiro para se aferir do impacto destes valores nas populações.
O problema é saber qual é o destino que se dá aos tais bens recuperados. Agora, o benefício para o pênis calço é uma sensação de que o nosso Estado está a recuperar e estamos bem. É só essa sensação, mas nada.
O professor universitário e parlamentar Raul Danda entende que
isto tudo é uma coisa que foi surrupiada, que foi subtraída dos angolanos. Os angolanos precisam de saber concretamente que dinheiro que foi recuperado, como, de quem. Os angolanos precisam de ter primeiro uma informação concreta, detalhada, sobre essa recuperação. Como é que esse dinheiro está a ser entregue? Foi recuperado? Onde é que este dinheiro está? O que está a ser feito com esse dinheiro? Isso não pode ser um segredo entre o Procurador-Geral da República e o senhor Presidente da República. Não pode. Nós temos que saber esse dinheiro está a ir para onde.
De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Vamos agora aqui abordar um caso a que nós no passado já fizemos referência. Falamos de antigos membros de uma unidade de comandos que terão sido usados ilegalmente por uma companhia privada de exploração de diamantes, das lundas, pertença de generais. Os comandos, durante anos, não receberam os seus salários como membros das Forças Armadas angolanas, embora esses salários tenham sido pagos. O Tribunal Militar Superior, há meses, deu razão aos antigos membros dos comandos Mas até agora, nada foi feito. O Coco Mukuta ouviu alguns deles.
Usaram, sim, uma boa estratégia para roubar o Estado, com o objetivo de se enriquecerem à custa dos outros. General, pelo menos, você e seus comparsas ainda terão que responder à barra do tribunal e explicar que tipo de estratégia é essa, que fez com que o Coronel Faia tinha que se suicidar por não aceitar a vossa estratégia macabra. Por que razão os senhores generais não pagaram, durante 13 anos, os mais de 200 efetivos que pertenciam ao Estado angolano, que vocês usaram para essa finalidade? Onde é que vocês levaram os salários de 200 homens durante 13 anos?
Viemos pela segunda vez reclamar em astas públicas nossos vencimentos que foram beliscados pelos nossos superiores de 1995 até o ano 2008. O salário das Forças Armadas angolanas saía da direção de finanças das Forças Armadas angolanas. Nunca chegou às mãos dos signatários. Dado a reclamação do mesmo, fomos licenciados à desmobilização compulsiva.
O Supremo Tribunal Militar de Angola considerou recentemente que os 200 antigos comandos terão sido utilizados ilegalmente por ordem de generais envolvidos em operações mineiras. Aquele tribunal defendeu que sejam tomadas medidas disciplinares contra os generais e que os antigos membros da companhia de comandos sejam compensados de benefícios que perderam. Mas até o momento não tiveram qualquer resposta. Tal como nos diz um dos responsáveis da comissão da 23ª Brigada de Comandos, Gaudêncio Januário Finetti.
Se for há tempos atrás, a primeira manifestação em 2010 que houve aquele ano dos militares, fui eu que organizei em frente da casa do ex-presidente José Eduardo dos Santos. O que eles fizeram foram prometer que iríamos para a polícia. Uns conseguiram entrar na polícia, mas outros não conseguiram porque a idade já não permitia. Já tinha passado dos 35 anos. E fomos sempre batendo portas de todas as instituições, como a Procuradoria Militar, a Procuradoria-Geral da República, a Casa de Segurança do Presidente, o Gabinete do MPLA, a Assembleia Nacional, Polícia Judiciária Militar, Provedoria de Justiça, Ministro da Defesa, na altura ainda o Conde Payama, e mesmo assim, esses mais velhos, esses superiores, fazem vista grossa.
Em 2019, o general António Faceira, que durante esse período era comandante da divisão das Forças Especiais, disse desconhecer o caso Coco Mukuta, Luanda.
Muitos dos nossos ouvintes estarão recordados da viagem da princesa Diana de Inglaterra à Angola em 1997. O que talvez muitos já tenham esquecido é que essa viagem foi um tanto ou quanto controversa em Inglaterra. Contudo, documentos agora publicados de mensagens do então embaixador britânico em Luanda, Roger Hart, revelam que a mesma foi classificada de um imenso sucesso que encantou as autoridades angolanas e que os meios de informação angolanos ignoraram totalmente essa controvérsia. Álvaro Lugero de Andrade.
As mensagens, até agora mantidas no segredo, mas oficialmente tornadas públicas pelo Arquivo Nacional, indicam que o intenso debate na Inglaterra sobre a visita não teve nenhum impacto em Angola, onde, segundo informou o embaixador aos seus superiores, os órgãos de informação nada publicaram sobre a questão. A princesa Diana provocou o debate em Inglaterra quando caminhou por um campo acabado de desminar como parte de uma campanha para se ilegalizar o uso de minas ao redor do mundo. Muitos órgãos de informação britânicos, na altura, viram a visita de Diana como parte de um conflito com a rainha Isabel II, de cujo filho Carlos ela havia-se separado 5 anos antes. Isto porque a campanha de Diana era apoiada pelo Partido Trabalhista na oposição, enquanto o governo do Partido Conservador, nomeado pela Rainha, mantinha a posição de que a Grã-Bretanha só deveria apoiar a proibição das minas depois de todos os outros governos anunciarem a sua intenção de o fazerem. O embaixador escreveu que, e cito, o furor na imprensa britânica sobre aparentes diferenças entre o ponto de vista da Cruz Vermelha sobre minas terrestres e o governo teve pouco impacto local na visita. A questão não foi abordada pelos meios de informação angolanos, acrescentou o embaixador ao Ministério dos Negócios Estrangeiros. Hart escreveu ainda que as autoridades angolanas ficaram encantadas com o facto de a princesa ter efetuado a viagem, possivelmente a primeira de sempre ao seu país de um membro da nossa família real, escreveu o embaixador. O diplomata fez notar ainda que, num momento crítico no processo de paz, trouxe de volta o seu país para o mapa internacional e chamou a atenção mundial para os males infligidos pelas minas e o enorme sofrimento humano que causam. O embaixador disse ainda que a Cruz Vermelha e a própria princesa ficaram agradecidas pela visita. A viagem de Diana foi notícia ao redor do mundo e cerca de 12 meses depois a ONU aprovou uma proibição internacional ao uso de minas. Na sua mensagem, o embaixador Hart tentou justificar com antecipação declarações que fez a uma repórter que chamou de agressiva, sem revelar, contudo, o que lhe disse. Fui apanhado à porta por uma correspondente agressiva da BBC, Jenny Bonds, e não tive outra opção senão dar-lhe algumas palavras de improviso, escreveu o embaixador.
Pois hoje é o último dia do ano. Um ano que todos querem esquecer, 2020. Um ano mau em redor do mundo, e claro está também em Angola. No Namibe, o nosso correspondente saiu à rua para falar com os namibenses, que concordaram que o ano de 2020 terá sido um dos mais duros de sempre. O Armando Chicoque ouviu as expectativas dos namibenses para 2021 e, talvez surpreendentemente, muitos deles disseram que a melhoria do setor da justiça e do combate à corrupção são as suas principais esperanças para o novo ano. Armando.
Falando para a Voz da América, na rua e da cidade do Namibe, há poucas horas da passagem de ano.
Nós esperamos que o governo angolano melhore a justiça, menos bom. E 2021 supera algumas lacunas.
O PGR tem que trabalhar mais para ver essa situação.
Estou esperando que o ano de 2021 seja melhor, porque o ano de 2020 foi muito difícil.
Nossos governantes, fala-se do desvio de fundos, que nós esperemos que haja justiça. Novo procurador, deixa-nos insatisfeito. É uma alegria para o povo.
Para o deputado Sampaio Mukanda.
Temos muitos administradores e alguns governantes larápios. Prender esses ladrões, esses gatunos, porque o gatuno, no lugar dele é na cadeia. Então está de parabéns o novo procurador que conseguiu impor a legalidade.
O deputado Mukanda é de opinião que todos aqueles que sonegaram os processos de peculato no Namibe não devem fazer parte da equipa do novo procurador Eugênio Soneha Kassandi.
Retirar esses indivíduos, porque nota-se que quase a bandidagem hoje encontra-se ali nas áreas da justiça. É preciso expurgar esses indivíduos dali. Não tem outro termo, certo? Nós queremos estar numa nova era onde a governação seja impoluta, onde a governação se assente aos princípios de que governar e servir as populações. Não pode haver contemplações, expurgar, limpar indivíduos que contribuem para o mau funcionamento das instituições públicas.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Estão sintonizados com a Voz da América em português para a África. Estamos a transmitir em onda curta, onda média e também em frequência modulada com várias rádios na Guiné-Bissau. Quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco em FM, onde também vai estar a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Amanhã é sexta-feira, é dia do Angola Saúde em Foco. Vamos ter a doutora Nádia Kamate a falar-nos dos desafios de 2021 para os profissionais da saúde. A fuga das pessoas do campo para a cidade é um fenómeno que se registra em Angola, e não só. Deve-se à procura de empregos e melhores condições de vida. Mas quando não há empregos na cidade, há que pensar, talvez, em inverter o problema. E é isso que começa a ser feito na Huila, onde está o Teodoro Albano.
É inédito, mas impulsionados pela necessidade de levar o desenvolvimento no interior do país, um grupo de jovens da região sul quer promover formação profissional aos jovens das aldeias de Angola e com isso inverter o quadro. O designado projeto cívico e patriótico tem o carimbo da Associação Despertai Jovens da Aldeia, que acredita que a iniciativa pode ser o início da mudança do paradigma nas aldeias, onde a fuga de jovens para os principais centros urbanos, a procura de melhores condições de vida, é há muito um facto. O projeto, que teve início no município da Kahala, na província do Uambo, vai na Huila arrancar nas localidades da Xibemba, Xipep e Caíla, na circunscrição dos Gambos, com os cursos profissionais como de marcenaria e agroecologia, com perspectiva de extensão a outras zonas. Para o secretário da Associação Despertai Jovens da Aldeia, António Miápia, Um outro objetivo do projeto é o de alertar as autoridades para se diminuir as assimetrias entre a cidade e o campo.
Quiçá o nosso governo nos ouve e começar a dar os mesmos direitos que o cidadão da urbe tem. Nós vemos divisões sérias entre aquilo que é o direito do jovem da urbe e o direito do jovem da aldeia.
A dificuldade de emprego entre os jovens está a deixar em desespero muitos pais nas aldeias, mesmo depois de algum investimento na formação dos filhos.
Fruto do ensino que alguns rapazes que os pais tinham possibilidade terminado médio, vão aos concursos públicos, nunca alcançam o tal desejado emprego, entenderam inverter o caso. Até aqui nas aldeias, pouca gente vai para as escolas, porque os pais agora estão a incentivá-los para irem à prática da agricultura e da pastorícia.
Envolver o maior número possível de jovens é uma das metas do projeto.
Nós não distinguimos o credo religioso, político ou qualquer tipo de situação. Nós recebemos todos os jovens desde que ele esteja disposto para aprender.
Ouvíamos o presidente da Associação Despertai Jovens da Aldeia, Vasco Nambelo. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Nossa página esportiva, hoje vamos começar com o futebol africano para falar do problema que o ressurgimento do coronavírus está a causar a equipas angolanas envolvidas nas competições africanas de clubes e que devem jogar já na próxima terça e quarta-feira. Vamos primeiro falar do Sagrada Esperança, que na taça da CAF deve viajar até Joanesburgo para defrontar o Orlando Pirates na segunda mão da última eliminatória de acesso à fase de grupos dessa competição, a taça da CAF. O Sagrada Esperança perdeu por 1-0 em casa na primeira mão, mas agora o surgimento de uma segunda estirpe do coronavírus na África do Sul fez o governo angolano proibir todas as ligações de transporte com a África do Sul. A direção do Sagrada Esperança aguarda pelo parecer da Confederação Africana de Futebol e do Ministério da Juventude e Desportos sobre a realização ou não do jogo diante do Orlando Pirates, marcado para o dia 6, portanto, na quarta-feira, em Joanesburgo. A direção do Sagrada Esperança disse ao Jornal de Angola que tinha entrado em contacto com a Federação Angolana de Futebol, que por sua vez tinha passado o problema à Confederação, e agora está tudo à espera. Já o 1 de agosto aguarda por saber se outra equipa de Joanesburgo, o Kaizer Chiefs, vai com efeito viajar para Angola para a segunda mão da sua eliminatória. 1 de agosto empatou a 0 golos em Joanesburgo, deve receber o Kaizer Chiefs na terça-feira. Últimas notícias dizem que a Federação Sul-Africana de Futebol alugou um avião para transportar a equipa sul-africana para Luanda. Quem pode, pode, mas vamos a ver. Em Inglaterra, há agora alguns receios que o campeonato tenha que ser interrompido devido ao ressurgimento da pandemia. Dois jogos foram adiados nos últimos dois dias. Ontem, Tottenham e Fulham adiaram o seu jogo devido a vários casos de infecção no Fulham. E na segunda-feira, recorde-se, foi adiado o jogo entre o Everton e o Manchester City devido a vários casos de infecção no Manchester City, que teve também que cancelar os seus treinos. A Liga Inglesa disse terem-se registado 18 casos de infecções entre jogadores e pessoal dos diversos clubes entre 21 e 27 de dezembro, um recorde desde que os testes se iniciaram no verão. A Liga disse numa declaração não ter até agora discutido a possibilidade de se suspender o campeonato, manifestando confiança nos clubes de manterem os protocolos para se impedir o alastramento do vírus. Vamos a ver. Ontem, o atual campeão inglês, o Liverpool, empatou a 0 golos no campo do Newcastle. Segundo empate consecutivo dos campeões, que continua, no entanto, no topo com mais 3 pontos que o Manchester United, que, contudo, tem menos um jogo. Em Espanha, Real Madrid ontem empatou no campo do Elche, acabado de vir da segunda divisão, a um golo. Atlético Madrid venceu o Getafe por 1-0. O que é que isto significa? Significa que Atlético Madrid está isolado no topo com mais 2 pontos que o Real Madrid e menos 2 jogos. No basquetebol americano, a NBA, ontem dia que entra para a história da competição, Becky Hammon, treinadora adjunta do St. Antonio Spurs, tornou-se a primeira mulher a orientar uma equipa da NBA, assumiu as rédeas do St. Antonio após a expulsão do técnico principal, Greg Popovich, durante o segundo tempo do encontro com Los Angeles Lakers. Os Lakers venceram por 121-107. Ontem, pelo segundo dia consecutivo, Milwaukee Bucks e Miami Heat estiveram frente a frente, Na terça-feira, recorde-se, Milwaukee tinha dado que basada monumental, massacre, 144-97. Ontem, perdeu 119-108, coisas da NBA. Atlanta Hawks, do angolano Bruno Fernando, fez os seus 3 primeiros jogos com 3 vitórias, mas é, como nós dizemos sempre, não se pode ganhar todas. Ontem perdeu com o Brooklyn, mas foi renhido, 145-141. Bruno Fernando só jogou 6 minutos, não marcou pontos. Em Guiné-Bissau, o presidente indicou à nação que está confiante em que vai permanecer muito tempo no poder. Fez também um alto elogio ao seu governo.
Referindo-se ao ano que se avizinha e projetando claramente um segundo mandato, o Manuel Mouco Tarcísio Coembalo afirma que
vão ser 10 anos de grandes desafios. Um tempo desafiante para a minha geração, que chamo de geração de concreto. Essa geração vai deixar o legado de uma Guiné-Bissau muito diferente de desenvolvimento econômico e de justiça social.
Numa clara ofensiva diplomática a nível interno, o Presidente da República disse aos guineenses que Bissau está neste momento em obras, resultado de um ambiente diplomático novo por ele criado.
Mas tudo isso foi apenas o resultado de um ambiente diplomático novo, de simpatia, de pragmatismo, de solidariedade que a Guiné-Bissau, pela ação do seu Presidente da República, está a desenvolver no quadro da CDAO.
O Manuel Mouco Tarcísio Coembalo sublinha:
ganhei para mudar, ganhei para reformar, ganhei para retirar a Guiné-Bissau do ponto morto em que se encontrava, encravado há décadas, mudar a reforma, mas sempre com suporte nos presentes constitucionais.
Dassana Kassamá, para a Voz da América.
Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora, desta hora e meia de emissão. Eu, para já, eu, João Santa Rita, quero-vos desejar um bom, feliz e próspero ano novo. Mas para já vamos ficar à espera da segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel. Até lá vamos ficar com um pouco de música.
Amor, o samba bate.
Si, esta é a Voz da América na sua emissão em português, neste 31 de dezembro de 2020. É o último dia deste ano. Produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amancio Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Nas notícias, líder da oposição do Uganda detido pela terceira vez. Em Hong Kong, o tribunal cancela a fiança de milionário pro-democracia, que é de novo preso. O mundo celebra a entrada de Ano Novo sem grandes festas. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e na FM em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Acompanhe-nos na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram. A nossa referência é VOA Português. Para apresentar as notícias, convido o João Santa Rita.
O candidato presidencial da oposição no Uganda, Bobi Wine, foi preso por soldados do exército quando fazia campanha no distrito de Kalangala. É a terceira vez que Wine é preso desde que iniciou a sua campanha para derrotar o presidente Yoweri Museveni no poder há 34 anos. Segundo um porta-voz, todos os membros da comitiva que acompanhava Wine, cerca de 90 pessoas, também foram detidos. Um porta-voz da polícia descreveu a alegação de falsa, afirmando que tinham sido tomadas medidas para impedir um comício que violava claramente as restrições impostas para se combater o coronavírus. Um tribunal ugandês ordenou, entretanto, a libertação de Nicolas Opiu, um conhecido advogado dos direitos humanos. Na República Centro-Africana, o chefe da campanha do atual presidente Faustin Archange Touadéra disse que este está prestes a ser reeleito. A reivindicação foi feita apesar dos resultados das eleições de domingo só agora terem começado a ser divulgados. Ontem, a coligação da oposição democrata tinha pedido a anulação das eleições que considerou de não terem sido justas e inclusivas, algo que o governo negou. Em Hong Kong, o milionário pró-democracia Jimmy Lai foi de novo preso depois de um tribunal revogar a sua libertação sob fiança. Lai, de 73 anos de idade, foi preso no passado dia 3 e libertado após 3 semanas de detenção sob uma fiança de $1.200.000. Um tribunal de apelação anulou a libertação sob fiança, afirmando que o tribunal que concedeu a fiança tinha cometido um erro. A sua detenção surge numa altura em que aumentam as medidas contra ativistas pró-democracia. Ontem, 10 deles foram condenados a penas de prisão por terem tentado fugir de Hong Kong. Através do mundo, está-se já a celebrar a entrada do ano 2021, mas sem os festejos habituais devido à pandemia do coronavírus. As ilhas do Oceano Pacífico de Tonga, Samoa e Kiribati foram os primeiros territórios a entrar no novo ano, seguindo-se depois a Nova Zelândia, Austrália, Japão e Coreia do Sul. Muitas das celebrações do fim do ano em redor do mundo foram anuladas ou reduzidas. Na Austrália, por exemplo, onde geralmente 1 milhão de pessoas se concentram na zona portuária da cidade de Sydney para presenciarem fogo de artifício, este ano houve fogo de artifício, mas sem público, que o teve que ver pela televisão. No Vaticano foi anunciado, entretanto, que o Papa Francisco não irá participar nas missas tradicionais de fim de ano e de ano novo devido ao agravamento das dores de ciática. É a primeira vez em muitos anos que o Papa Francisco, de 84 anos de idade, teve que suspender a sua participação em eventos devido à sua saúde. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cancelou uma festa de fim do ano programada para a sua residência na Flórida, Mar-a-Lago, e decidiu regressar a Washington, onde na próxima semana o Congresso terá que aprovar o resultado das eleições presidenciais que ele continua a não aceitar. Estão programadas manifestações em Washington de apoiantes de Trump, e Trump tem exortado os seus apoiantes a saírem às ruas. Por outro lado, o Senado, controlado pelos republicanos, recusou-se a debater um aumento da ajuda monetária aos americanos, incluída numa lei a que o presidente Trump se opôs, exigindo mais dinheiro. Entretanto, aqui nos Estados Unidos, e pela segunda semana consecutiva, caiu inesperadamente o número de americanos a pedirem subsídio de desemprego. 787 mil americanos pediram na semana passada esse desemprego, que continua a ser de 6,7%. Poucas horas antes de entrar em vigor a saída oficial da Grã-Bretanha da União Europeia, este país e a Espanha assinaram um acordo preliminar para manter a fronteira terrestre de Gibraltar aberta. Como parte do acordo, Gibraltar, um território britânico no sul de Espanha, permanecerá parte dos acordos da União Europeia, incluindo aqueles acordos de fronteiras abertas entre cidadãos dos países membros. Todos os detalhes do acordo serão resolvidos nos próximos 6 meses, disse o ministro dos Negócios Estrangeiros da Espanha. Entretanto, o pai do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse que vai pedir cidadania francesa. Stanley Johnson disse que quer cidadania francesa devido a fortes ligações familiares com a França. E ele afirmou que a sua mãe, portanto a avó do atual primeiro-ministro, era francesa. Stanley Johnson revelou ter votado a favor da permanência da Grã-Bretanha na União Europeia, ao contrário do seu filho, que fez campanha pela saída do país da União.
Jacira Monteiro, do partido MPD, é a nova presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina, em Cabo Verde. Esta e outras notícias em destaque nos próximos minutos, aqui nesta segunda parte da emissão vespertina da Voz da América. É o último dia do ano 2020. Na Guiné-Bissau, Umaro Sissoko embalou a perspectiva de 2 mandatos à frente da Presidência da República. Hoje, na sua mensagem por ocasião do Ano Novo, tal como reporta o Lassana Kassamá, embalou, disse que 2021 marca o início de uma década, a década de 2021-2030. Lassana.
Referindo-se ao ano que se avizinha e projetando claramente um segundo mandato, Umaro El Mokhtar Sissoko embalou afirma que vão ser 10 anos de grandes desafios.
Vão ser 10 anos de grandes desafios. Um tempo desafiante para a minha geração, que chamo de geração de concreto. Essa geração vai deixar o legado de uma Guiné-Bissau muito diferente de desenvolvimento econômico e de justiça social.
Numa clara ofensiva diplomática a nível interno, o Presidente da República disse aos guineenses que Bissau está neste momento em obras, resultado de um ambiente diplomático novo por ele criado.
Mas tudo isso foi apenas o resultado de um ambiente diplomático novo, de simpatia, de pragmatismo, de solidariedade que a Guiné-Bissau, pela ação do seu Presidente da República, está a desenvolver no quadro da CDAO.
Umaro El Mokhtar Sissoko embalou sublinha que ganhou as eleições para mudar e reformar.
Ganhei para mudar, ganhei para reformar, ganhei para retirar a Guiné-Bissau do ponto morto em que se encontrava. Encravado há décadas, mudar a reforma, mas sempre com suporte nos percentos constitucionais.
Ainda no seu discurso à nação por ocasião do Ano Novo, o presidente guineense concluiu referindo que a Guiné-Bissau também não escapou aos graves efeitos da pandemia de Covid-19.
Todas as famílias guineenses foram atingidas com maior ou menor intensidade.
Ontem, no encontro com jornalistas, o presidente Umaro El Mokhtar Sissoko embalou acrescentou que em 2021, uma empresa turca por si contactada vai iniciar as obras de requalificação do aeroporto internacional Oswaldo Vieira, o único que o país ainda dispõe. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
Obrigado, Lassana. Votos de um 2021 feliz. Em Cabo Verde, uma mulher na liderança municipal. O Expresso das Ilhas reporta que Jacira Monteiro, do partido MPD, é a nova presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina. A ex-vereadora substitui o falecido José Alves Fernandes. Jacira Monteiro, licenciada em Tradução e Interpretação, é a primeira mulher a assumir funções de presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina. Neste momento, é a única mulher a liderar uma autarquia em Cabo Verde. Voz da América, emissão vespertina a partir de Washington, D.C. O centro e norte de Moçambique conheceram neste ano que vai terminar momentos de turbulência de dimensões diferentes, mas todos contra alvos civis. Nas províncias centrais de Manica e Sofala, a autoproclamada junta militar da RENAMO, liderada por Mariano Nyong'o, reivindicou ataques na principal estrada do país contra viaturas de transporte de passageiros e carga. Nyong'o, um general da RENAMO, é publicamente contra a nova liderança do ex-movimento rebelde, hoje partido político. O general, que recusou participar do processo de desmobilização e reintegração dos membros da ala armada da RENAMO, exige a substituição de Yusuf Mamad, que sucedeu a Afonso Djakama. Recusou ofertas de negociações com a RENAMO. Mas, para o final do ano, há indicações de que Nyong'o está disposto a negociar com o governo, num processo que ainda não está claro. Na província de Cabo Delgado, com reserva estratégica de gás natural, a insurgência agudizou. Várias dezenas de pessoas foram mortas, muitas por decapitação. O número de deslocados ultrapassa 500 mil. A ocupação do importante distrito de Mocimo da Praia e do seu porto terá contribuído para uma chamada de atenção para as autoridades de Maputo deixarem de publicamente menosprezar a ação dos insurgentes. Estas admitiram pela primeira vez que o grupo tinha ligações com o Estado Islâmico e era necessário ajuda internacional para combatê-lo. A SADC, que é a Comunidade de Estados da África Austral, os Estados Unidos da América, a União Europeia e outros países manifestaram interesse em ajudar. O senador americano Bob Menendez disse que a situação em Moçambique é terrível e, infelizmente, não atraiu um nível apropriado de atenção dos formuladores de políticas. Menendez disse no Senado que é trágico ver um país que parecia estar à beira da transformação arrastado de volta ao conflito. A situação não é de desespero, mas é urgente. Devemos agir agora, disse aquele senador. E o eurodeputado português Paulo Rangel, que tem defendido a ajuda a Moçambique, opinou que este país deveria ter reagido antes.
Eu não queria fazer grandes apreciações, justamente por respeito à soberania moçambicana, mas não há dúvida que o governo de Moçambique, primeiro ponto, acho que deveria ter reagido mais rapidamente no pedido de ajuda internacional. E penso que na questão da segurança também poderia ir um pouco mais longe. Penso que no médio prazo ou no curto talvez fosse preciso realmente uma intervenção. Pois é que quando eu falo numa intervenção estrangeira, não falo numa intervenção de uma força de um país só. Força multilateral, não é? Claramente coordenada e até comandada por militares moçambicanos.
Esta insurgência provocou mais de 500 mil deslocados. Muitos foram a Pemba, capital de Cabo Delgado, e outros a Nampula ou Niassa, que são províncias vizinhas. Paulo Rangel, com base nas informações que recebeu dos que participam na resposta e na ajuda, incluindo o bispo católico de Pemba, Dom Luís Lisboa, disse que a proteção dos trabalhadores humanitários é uma preocupação.
Muitas das organizações não governamentais que faziam bastante no terreno e faziam muito com base na sociedade civil, não em ajudas internacionais, digamos, grandes, tiveram que fugir porque elas próprias estão em risco. Porquê? Porque não há segurança. Portanto, as Forças Armadas de Moçambique, apesar de agora estarem a reagir, não têm capacidade sozinhas para enfrentarem esta ameaça. Nós precisamos também de ajuda no plano, digamos, policial e militar. Mas, provavelmente, vai ser preciso, a prazo, constituir uma força internacional que deveria ser, essencialmente, uma força africana.
Os termos da necessidade de ajuda que o governo de Moçambique pediu permanecem pouco claros, dizem vários analistas que questionam o posicionamento do governo de Nyusi na resposta à insurgência. Uma das últimas críticas surgiu quando Nyusi disse que as autoridades tinham, desde 2012, conhecimento da instabilidade em Cabo Delgado. Borges Nhamir, investigador do Centro de Integridade Pública, diz que a afirmação de Nyusi revela que o governo não protegeu a população.
O que muitas pessoas pensavam era que o Estado tivesse sido encontrado de surpresa. E, efetivamente, todo estudo mostrou que essa radicalização começou muito antes e que já era discutido em reuniões, por exemplo, de Congresso e do Conselho Islâmico. Em 2013, na Pula, foi discutida a radicalização. E eles diziam que sempre formaram Estado. O Estado foi formado, então o Estado não agiu. Então, o que o presidente disse é que o Estado não agiu com eficácia para evitar que esse grupo que estava a se radicalizar passassem para ataques a cidadãos civis e indefesos. O presidente está a dizer que o Estado falhou na sua missão de garantir a segurança das pessoas e teve tempo para fazer isso.
A luta contra os insurgentes é feita com recurso a empresas militares privadas entre russos e sul-africanos. O processo da sua contratação não é, na opinião de analistas, transparente. Aliás, há no país um histórico de corrupção.
Neste contexto de um sistema de contratação público altamente manipulado e de falta de transparência, penso que é correto e faz sentido que só estejam a pensar que alguém esteja a beneficiar-se da contratação, esteja a beneficiar-se ilicitamente da contratação de mercenários ou de empresas privadas militares em Cabo Delgado, sem conhecimento dos moçambicanos, sem transparência, sem que os valores sejam revelados, pelo menos à Assembleia da República, ao nível da Comissão Especializada, que é a Comissão de Defesa e Segurança, que tem o papel constitucional de fiscalizar as ações do governo na área de defesa e segurança. Portanto, faz sentido, é legítima essa desconfiança, tendo em conta todo esse aspecto.
Os estudos apontam para a pobreza e desenvolvimento desigual como fatores que contribuíram para a radicalização de jovens em Cabo Delgado. Outros dizem que a eliminação do grupo insurgente por via armada, por si só, não poderá durar se não for acompanhado por políticas que promovem a inclusão ou o convívio entre as religiões. Inês Vilela é uma das autoras do estudo O Acesso à Informação Pode Prevenir Conflito Armado, Quebrando a Maldição dos Recursos Naturais, um estudo da Nova África, o Centro de Investigação para a Economia e Desenvolvimento da Nova School of Business and Economics, publicado em novembro na conceituada revista científica do mundo da economia, a American Economic Review.
A evidência que nós temos de causa ao dado e que, pronto, claramente, envolver as pessoas nos processos de decisão sobre, por exemplo, como é que os fundos dos recursos naturais devem ser gastos, de discutir, de as pessoas perceberem quais é que são os seus direitos e também deveres, parece funcionar. Portanto, isto em relação ao primeiro estudo que fizemos. Depois, ao segundo, juntamente com os líderes religiosos, portanto, com a CISLAM, que trabalhamos em particular, também parece ter um efeito em reduzir comportamentos antissociais e de jovens. Portanto, falar sobre, portanto, passar uma mensagem que a religião é paz, portanto, parece também funcionar. Mas depois isto, muitas outras hipóteses que podem e que devem ser testadas e feitas na região, portanto, desde tentar trazer a parte mais do desenvolvimento económico junto das comunidades, porque, portanto, existe várias literatura que diz que, portanto, obviamente, quando as pessoas estão empregadas e têm um bom emprego, que têm um custo de oportunidade muito grande de se aliarem a conflito, não é? Portanto, isso também é uma possibilidade. Portanto, todas estas coisas assim, também junto dos jovens, portanto, iniciativas, portanto, se houver muitos jovens que estão a ser chamados para estes movimentos, portanto, trabalhar junto com os jovens, dar, portanto, oportunidades, quer económicas, mas também sociais, de integração social, parecem importantes.
Que mensagem deixaria, por exemplo, ao governo de Moçambique? Que cautelas pode ter em relação a esta toda complexa questão dos recursos naturais e a juventude, por exemplo?
Continuar a avançar ou pôr em prática algumas ideias que já têm sido debatidas no espaço público moçambicano e pelo próprio governo moçambicano. Portanto, pôr em prática, portanto, o governo moçambicano faz parte da iniciativa da transparência, portanto, pôr em prática e continuar a pertencer à iniciativa e garantir que, portanto, que as condições para pertencer à iniciativa de transparência dos recursos naturais são efetivamente implementadas. Portanto, todos os esforços têm sido em relação à transparência dos contratos e tudo mais. O envolvimento das comunidades, portanto, existe um quadro legal em Moçambique é bastante avançado em relação aos direitos e aos deveres, quer das comunidades, quer das empresas. Portanto, a estrutura judicial está lá. Portanto, isto é um ótimo primeiro passo. Só é preciso garantir que, agora nos próximos anos, que vá ser implementado. E também a ideia que tem sido agora discutida pelo governo da implementação do Fundo Soberano, que também me parece bastante bem-vindo. Portanto, a existência de um fundo soberano, se for bem desenhado, pode trazer umas fantásticas expectativas de desenvolvimento para as comunidades atuais, mas também para as comunidades, para as gerações futuras. E isso é extremamente importante, acho.
Inês Vilela, falando sobre a situação de insurgência na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique. Neste último dia de 2021, o Álvaro Lugier Andrade apresenta o resumo do que destacamos aqui na Voz da América, num ano dominado pela pandemia da Covid-19. Álvaro Lugier Andrade.
A pandemia da Covid-19 marcou o ano de 2020, mas sobre isto falaremos mais à frente. Em Moçambique, dois conflitos sem fim à vista. Em Cabo Delgado, ataques reivindicados por extremistas islâmicos já causaram pelo menos 2.000 mortes e cerca de 560 mil pessoas estão deslocadas. O governo reagiu, mas a resposta não tem sido suficiente. Por outro lado, Manica e Sofala, duas províncias do centro do país, têm sido palco de ataques da autoproclamada junta militar da RENAMO, liderada por Mariano Nyong'o, dissidente daquele partido de oposição. Ele reivindicou ataques na principal estrada do país, matando dezenas de pessoas. Nas vésperas de Natal, declarou um cessar-fogo e anunciou um encontro com o governo e com embaixadores acreditados em Maputo, que ainda não aconteceu. Nos Estados Unidos, os americanos elegeram a 3 de novembro o novo presidente Joe Biden. Entretanto, o presidente 60 Donald Trump contesta o resultado mesmo depois da confirmação da vitória de Biden pelo colégio eleitoral. Biden toma posse 20 de janeiro para a história. Kamala Harris é a primeira mulher mestiça no cargo de vice-presidente. Entretanto, Covid-19 é mesmo quando o apocalipse esteve muito mais próximo. Este ano podia ter apenas uma designação, Covid-19. A pandemia, que mudou completamente a agenda mundial, infectou já quase 80 milhões de pessoas e provocou a morte de cerca de 1.700.000 pessoas. A economia caiu e os países entraram numa corrida a contrarrelógio em busca de uma vacina. A vacinação começou em alguns países, nomeadamente nos Estados Unidos, na Argentina, no Chile, no Reino Unido e em vários outros países da União Europeia, bem como na China e na Rússia. Em África, espera-se, segundo o Centro de Controlo de Doenças da União Africana, que a vacinação só começará em abril, apesar de países como Moçambique, Angola e Cabo Verde terem dito que começarão a vacinar a população, principalmente a mais idosa, ainda no primeiro trimestre de 2021. O ano de 2020 começou em Angola com a denúncia da Luanda Leaks, uma investigação do Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação que revelou como a empresária Isabel dos Santos, filha do antigo presidente José Eduardo dos Santos, e o marido sindicado Colô criaram um império bilionário à escala planetária à sombra do regime do pai. Vários casos nos tribunais. Agora, Isabel dos Santos tem dezenas de casos para responder, enquanto já perdeu várias empresas e também perdeu o marido que morreu enquanto fazia mergulho no Dubai no mês de outubro. A manifestação nos 45 anos de independência nacional contra o desemprego e pelas eleições autárquicas em 2021 foi impedida pela polícia e gerou confrontos. Em resultado, um manifestante morto, Inocêncio de Matos. A polícia nega a responsabilidade, a família quer explicações e vai à justiça, enquanto ativistas decidiram mostrar que é possível protestar em Angola, apesar da repressão policial. Na Guiné-Bissau, o Parlamento estagnado, ameaça de dissolução da Assembleia Nacional Popular e convocação de eleições legislativas, ameaças que não foram concretizadas pelo presidente Umaru Sissoko Embaló. O ano de 2020 começou com a expectativa de que a Guiné-Bissau entraria num ciclo de estabilidade política após as legislativas de março e as presidenciais de dezembro. Mas o ano foi premiado de acusações de golpe e de ilegalidades nas eleições, intervenção da CDAO e mudança de governo. Nos Estados Unidos, uma frase marcou o ano 2020 e também marcou o ano 2020 no mundo. I can't breathe, ou seja, não consigo respirar. A frase que, na verdade, marcou a segunda metade de 2020 com fortes consequências na América e no mundo. Foi proferida pelo afro-americano George Floyd, quando estava detido por 4 polícias brancos, tendo um deles colocado o joelho por 8 minutos e 45 segundos sobre o seu pescoço, provocando-lhe a morte. As ruas da América foram invadidas por protestos em mais de 500 cidades, bem como em todo o mundo, pedindo o fim do racismo sistémico e também o fim da violência policial.
Uma eleição de segunda volta na próxima semana no estado da Geórgia e aqui nos Estados Unidos irá determinar quem manda no Senado, democratas ou republicanos. A votação 5 de janeiro decorre em meio à retórica sobre a fraude eleitoral que atingiu níveis perigosos. Manifestantes apoiados por Donald Trump continuam a dizer que ele foi o verdadeiro vencedor das eleições presidenciais de novembro. É uma afirmação que ele mesmo fez várias vezes.
Ao discar ou trocar um chip, podes apertar num botão para Trump e o voto ir para Biden. Que tipo de sistema é este?
Mas essas e outras alegações infundadas de fraude foram rejeitadas por funcionários eleitorais de ambos partidos e de quase todos os observadores que não veem evidências de que a votação foi fraudulenta. William Barr, que renunciou ao cargo de Procurador-Geral em 23 de dezembro, também não encontrou evidências de fraude generalizada. Um cientista político vai além.
Esta é provavelmente uma das eleições mais bem-sucedidas que os Estados Unidos já realizaram. Basicamente, a participação foi tão gigantesca e correu muito bem e quase não há casos documentados de problemas sérios na votação.
No entanto, as alegações em andamento estão a afetar as eleições de segunda volta na próxima terça-feira no estado da Geórgia para dois lugares no Senado. O resultado dessa votação determinará o partido que vai controlar o Senado. As alegações de irregularidades na votação por correio e acusações contra máquinas computadorizadas de votação da empresa Dominion Systems levantaram dúvidas entre alguns. Dúvidas alimentadas pelo próprio presidente Trump.
Infelizmente, na Geórgia, eles estão a usar o mesmo sistema horrível de Dominion.
A empresa Dominion System diz que os seus trabalhadores foram ameaçados de morte com base nessas acusações inventadas. Apoiantes de Trump e oficiais republicanos entraram com mais de 50 processos, tentando, mas sem sucesso, reverter os resultados em estados decisivos que Biden ganhou. O esforço para levantar o caso ao Supremo Tribunal Federal foi condenado por Biden.
Essa manobra legal foi um esforço de funcionários eleitos de um grupo de estados para tentar fazer com que o Supremo Tribunal eliminasse os votos de mais de 20 milhões de americanos noutros estados.
Uma recontagem em novembro na Geórgia confirmou que Biden realmente venceu. Brad Raffberger, republicano e secretário de Estado da Geórgia, disse que a questão foi resolvida.
Vivo com o lema de que os números não mentem.
A sua declaração levou a ameaças contra funcionários públicos. Gabriel Stelling, outra autoridade eleitoral da Geórgia, fez um apelo no início de dezembro.
Senhor Presidente, você não condenou essas ações ou esta linguagem. Senadores, vocês não condenaram esta linguagem ou estas ações. Isto tem de parar.
Alguns republicanos do Senado reconhecem a vitória de Biden, mas as alegações de fraude de Trump obscureceram a segunda volta na Geórgia, com os partidos numa luta renhida para ganhar votos. E todos os destaques nesta emissão, o mundo celebra a entrada do ano novo sem grandes festas. Em Hong Kong, o tribunal cancela a fiança de milionário pró-democracia, que é de novo preso, e no Uganda, líder da oposição, detido pela terceira vez. Foi assim a segunda parte da nossa emissão vespertina, aqui na Voz da América, de Mariano Bartolomeu e Amancio Miguel, votos de um final de 2020 feliz. Boas festas. No confinamento são as regras para evitarmos a Covid-19. Um grande abraço, bom ano.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é quinta-feira, 31 de dezembro. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta última emissão de 2020. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Pode acompanhar-nos, no entanto, em qualquer lugar através do seu computador, telemóvel e tablet com voaportugues.com. Nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. E se quiser comunicar-se conosco, pode fazê-lo através do nosso número no WhatsApp. Mais um 908-652-4584. A produção é do Léo Sarrilo, edição e apresentação Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade, líder da oposição no Uganda detido pela terceira vez em campanha eleitoral. Em Hong Kong, tribunal cancela a fiança de milionário pró-democracia, que é de novo preso. Mundo celebra entrada de ano novo sem grandes festas. Quinta-feira na Voz da América, temos perguntas à doutora Graça Matzim. Mais à frente, o tema de hoje é embolia pulmonar. Mas no final de 2020, vamos começar com a retrospectiva do ano que hoje termina. A pandemia da Covid-19 marcou o ano de 2020, mas sobre isto falaremos mais à frente. Em Moçambique, dois conflitos sem fim à vista. Em Cabo Delgado, ataques reivindicados por extremistas islâmicos já causaram pelo menos 2.000 mortes e cerca de 560 mil pessoas estão deslocadas. O governo reagiu, mas a resposta não tem sido suficiente. Por outro lado, Manica e Sofala, duas províncias do centro do país, têm sido palco de ataques da autoproclamada junta militar da RENAMO, liderada por Mariano Nyong'o, dissidente daquele partido de oposição. Ele reivindicou ataques na principal estrada do país, matando dezenas de pessoas. Nas vésperas de Natal, declarou um cessar-fogo e anunciou um encontro com o governo e com embaixadores acreditados em Maputo, que ainda não aconteceu. Nos Estados Unidos, os americanos elegeram a 3 de novembro o novo presidente Joe Biden. Entretanto, o presidente 60 Donald Trump contesta o resultado mesmo depois da confirmação da vitória de Biden pelo colégio eleitoral. Biden toma posse 20 de janeiro para a história. Kamala Harris é a primeira mulher mestiça no cargo de vice-presidente. Entretanto, Covid-19 é mesmo quando o apocalipse esteve muito mais próximo. Este ano podia ter apenas uma designação, Covid-19. A pandemia, que mudou completamente a agenda mundial, infectou já quase 80 milhões de pessoas e provocou a morte de cerca de 1.700.000 pessoas. A economia caiu e os países entraram numa corrida a contrarrelógio em busca de uma vacina. A vacinação começou em alguns países, nomeadamente nos Estados Unidos, na Argentina, no Chile, no Reino Unido e em vários outros países da União Europeia, bem como na China e na Rússia. Em África, espera-se, segundo o Centro de Controlo de Doenças da União Africana, que a vacinação só começará em abril, apesar de países como Moçambique, Angola e Cabo Verde terem dito que começarão a vacinar a população, principalmente a mais idosa, ainda no primeiro trimestre de 2021. O ano de 2020 começou em Angola com a denúncia da Luanda Leaks, uma investigação do Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação que revelou como a empresária Isabel dos Santos, filha do antigo presidente José Eduardo dos Santos, e o marido Síndica Dokolo criaram um império bilionário à escala planetária à sombra do regime do pai. Vários casos nos tribunais. Agora, Isabel dos Santos tem dezenas de casos para responder, enquanto já perdeu várias empresas e também perdeu o marido que morreu enquanto fazia mergulho no Dubai no mês de outubro. A manifestação nos 45 anos de independência nacional contra o desemprego e pelas eleições autárquicas em 2021 foi impedida pela polícia e gerou confrontos. Em resultado, um manifestante morto, Inocêncio de Matos, A polícia nega responsabilidade, a família quer explicações e vai à justiça, enquanto ativistas decidiram mostrar que é possível protestar em Angola, apesar da repressão policial. Na Guiné-Bissau, o parlamento estagnado, ameaça de dissolução da Assembleia Nacional Popular e convocação de eleições legislativas. Ameaças que não foram concretizadas pelo presidente Umaru Sissoko Embalo. O ano de 2020 começou com a expectativa de que a Guiné-Bissau entraria num ciclo de estabilidade política após as legislativas de março e as presidenciais de dezembro. Mas o ano foi premiado de acusações de golpe e de ilegalidades nas eleições, intervenção da CDAO e mudança de governo. Nos Estados Unidos, uma frase marcou o ano 2020 e também marcou o ano 2020 no mundo. I can't breathe, ou seja, não consigo respirar. A frase que, na verdade, marcou a segunda metade de 2020 com fortes consequências na América e no mundo. Foi proferida pelo afro-americano George Floyd quando estava detido por 4 polícias brancos, tendo um deles colocado o joelho por 8 minutos e 45 segundos sobre o seu pescoço, provocando-lhe a morte. As ruas da América foram invadidas por protestos em mais de 500 cidades, bem como em todo o mundo, pedindo o fim do racismo sistémico e também o fim da violência policial. Noutras notas, a nível internacional, o mundo começou 2020 com o assassinato do general iraniano Qassem Soleimani, a 3 de janeiro, após um bombardeamento dos Estados Unidos no aeroporto internacional de Bagdá, no Iraque. O próprio Pentágono anunciou que o presidente americano Donald Trump deu ordem para matar o militar que era visto como um herói no Irão. No dia seguinte, milhares de pessoas foram ao funeral e pediram vingança. A 4 de agosto, uma explosão no porto de Beirute, capital do Líbano, deixou pelo menos 200 mortos e mais de 6.700 feridos. A tragédia ocorreu devido à explosão de 2.750 toneladas de nitrato de amônio armazenadas de forma indevida num depósito. O produto teria como destino final Moçambique, mas nunca seguiu por falta de pagamento no porto do Líbano. No Médio Oriente, no segundo semestre deste ano, Israel assinou acordos de normalização de relações com os Emirados Árabes Unidos, o Bahrein, a Arábia Saudita, o Sudão e o Marrocos, sob mediação do presidente americano Donald Trump. Os atos foram veementemente condenados pela Palestina, mas foram considerados uma vitória importante de Donald Trump na política internacional. No Chile, através do referendo de 25 de outubro, os chilenos derrubaram a Constituição Federal estabelecida pelo ditador Augusto Pinochet em 1980. Não seria possível se não fossem as massivas revoltas iniciadas em 2019, em que mais de 200 manifestantes chegaram a perder os próprios olhos por ações autoritárias dos militares do governo de Sebastián Piñera. A América Central foi devastada por furacões entre os meses de outubro e novembro. Eta e Iota provocaram pelo menos 150 mortes. A 15 de novembro, a imprensa internacional noticiou a assinatura da Parceria Económica Regional Abrangente, o maior bloco de livre comércio do mundo, com 15 economias da região Ásia-Pacífico. Entretanto, em África, o mercado comum devia arrancar a 1 de julho, foi adiado para amanhã. Não há informação se, até agora, a cerimónia irá formalizar o arranque do mercado único africano a partir de manhã. Apenas algumas notas que marcaram o ano de 2020. Para mais informações, é só visitar a nossa página voaportugues.com. E como é quinta-feira, é dia de perguntas à doutora Graça, uma rubrica assinada por Ana Guedes. Hoje o tema é embolia pulmonar.
Ouvintes, olá, bem-vindos a este Espaço de Saúde aqui na Voz da América, em que conversamos semanalmente com a doutora Graça Matinha. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes. Eu estou bem e estou em querer que a Ana e os nossos ouvintes estejam bem também.
E esperamos, doutora, que os nossos amigos tenham passado um bom Natal com saúde. E hoje, doutora, vamos falar sobre embolia pulmonar. Doutora, ouve-se várias vezes as pessoas dizerem: ah, faleceu com uma embolia pulmonar. Ah, teve uma embolia pulmonar. O que é embolia pulmonar, doutora?
Olha, Ana, embolia pulmonar, o que é? A palavra embolia provém de êmbolo. Êmbolo seria qualquer formação que causa um bloqueio. Então, para o caso de embolia pulmonar, trata-se de um bloqueio de uma das artérias do pulmão.
Pode ser.
Esse bloqueio.
Doutora, pode-se pensar que seja assim uma bola, uma bolha?
Exatamente, uma bolha. Por quê? Porque este bloqueio pode ser causado por gordura, pode ser ar, no caso seria uma bolha, portanto, pode ser um coágulo de sangue, ou podem ser mesmo algumas células, as células cancerosas podem formar uma bola ou uma bolha que depois bloqueia as artérias dos pulmões. E esta condição ou esta doença que nós chamamos de embolia pulmonar é mais frequentemente causada pela presença de um coágulo de sangue na artéria. Então, este coágulo acaba bloqueando a passagem do sangue e se não há sangue para os pulmões, aí temos uma série de problemas, não é? Que podem, inclusive, levar até a morte.
Doutora, mencionou como algum dos fatores para esta bolha, por assim dizer, para esta embolia, gordura no sangue. Que outros fatores é que contribuem para uma possível embolia pulmonar?
Olha, Ana, dizer que esta questão da embolia pulmonar é verdade que vai afetar a região dos pulmões, mas geralmente estes coágulos de sangue que eu me referi, estas bolhas de ar, tendem a surgir ou a ser formados na parte mais inferior do corpo, portanto seria nas veias da perna, e que depois sobe assim para cima até afetar os pulmões. Existe uma série de fatores de risco que tornam a pessoa mais ou menos propensa a ter uma embolia pulmonar. Os fatores de risco são fundamentalmente o histórico familiar de embolia pulmonar, uma pessoa que tenha problemas cardíacos, como uma pressão arterial alta ou outras condições cardiovasculares, também tem um risco aumentado de ter uma embolia pulmonar. O câncer também é um fator de risco, nem todo tipo de câncer, alguns tipos de câncer, principalmente o câncer dos ovários, do pulmão, e estes têm mais tendência a tornar-se um fator de risco para a embolia pulmonar. E no caso das mulheres que tenham tido um histórico de câncer da mama, também podem desenvolver este problema. Outro aspecto muito importante tem a ver com o fato de as pessoas ficarem muito tempo em repouso ou deitadas, por exemplo, há pessoas que têm alguma doença ou alguma condição física que faz com que elas tenham que ficar deitadas ou em repouso durante muito tempo. Então, essas pessoas têm um risco aumentado de fazer uma embolia pulmonar. Por quê? Porque o sangue não circula muito bem e pode fazer estes coágulos que depois podem circular até chegar aos pulmões.
Por exemplo, diz-se quando nós viajamos de avião que não devemos estar muitas horas com as pernas paradas ou sem mexer-nos, exatamente por esse problema, porque não há, como é que dizer, não há movimento durante muitas horas?
Pois, Ana, na verdade é o ponto que eu ia me referir a seguir. O fato de ficar muito tempo sentado também é um fator de risco. Quando falamos de ficar muito tempo sentado, falamos especificamente de viagens longas, quer seja de carro ou de avião, mas também as pessoas que, pela natureza do seu trabalho, têm que ficar sentadas durante muito tempo. Então, essas pessoas acabam tendo um risco aumentado porque quando a pessoa está sentada, o sangue não está em movimento, não está a circular muito bem, então pode formar alguns coágulos. Daí que é muito importante, durante as viagens longas, se for de carro, tem que fazer sempre uma paragem para as pessoas poderem movimentar um pouco as pernas, dar alguns passinhos, que isso ajuda a estimular a circulação de sangue. Nas viagens de avião, as pessoas têm que, de tempos em tempos, levantar e fazer uma caminhada mesmo no corredor do avião. E nos casos em que as pessoas ficam sentadas durante muito tempo pela profissão, também é importante, pelo menos a cada meia hora ou uma hora, a pessoa se levante e faça um movimento qualquer, dê alguns passinhos para ajudar a circulação do sangue e evitar a formação destes coágulos.
Doutora, uma outra causa que eu li tem a ver com pessoas que são submetidas a cirurgias em que fazem a implantação de próteses, quer no quadril, quer no joelho. Qual é o relacionamento, porquê este, por assim dizer, este fator de risco? Porque hoje em dia há muitas pessoas a colocarem próteses, não é?
Pois. Bem, a principal razão não é tanto a implantação das próteses, mas é o fato das pessoas ficarem em repouso durante muito tempo.
Paradas.
Naturalmente, exatamente, porque as pessoas têm que ficar, as pessoas sofrem uma cirurgia, então têm que ficar deitadas, com muita limitação de movimentos. Agora, quando se trata desta questão de implantação de próteses em qualquer parte do corpo, principalmente nas pernas, no joelho e por aí fora, o que pode acontecer é que essas articulações, como são artificiais, durante o processo de preparação dessas articulações ou destes ossos artificiais, pode haver alguns restos daquele tecido que compõe essas articulações artificiais, pode escapar, não é? E entrar na corrente sanguínea, e isto vai naturalmente contribuir para causar um coágulo. Então, daí é que se fala dessa questão das próteses e das cirurgias, porque por um lado tem essa questão dos restos que podem entrar para a corrente sanguínea, mas por outro a inatividade por si só aumenta muito o risco de formação de coágulos e que depois vão entrar vão entrar para a circulação e podem afetar o pulmão.
Doutora, há sintomas para uma embolia pulmonar?
Sim, entretanto, os sintomas de uma embolia pulmonar costumam ser variáveis, não é? E depende muito do número de bloqueios que há nas artérias que estão envolvidas. Mas, de uma forma geral, os principais sintomas são dor. A dor, normalmente, a pessoa vai referir que tem uma dor por trás do osso, no peito, né? Temos um osso central. Então, muitas vezes, essa dor na embolia é na parte traseira deste osso. Então, a pessoa vai sentir e vai ser capaz de identificar o local onde tem a dor. Porque a dor é muito aguda e é uma dor que não passa despercebida. A pessoa sente mesmo uma dor muito forte. E a pessoa até pode referir que sente como se estivesse a queimar ou a sentir um peso nesta parte, esta parte do peito. E esta dor tende a piorar quando a pessoa faz uma respiração profunda ou quando tem uma tosse.
Uhum.
E além disso, o paciente pode apresentar uma tosse repentina e durante o ato de tossir pode tirar sangue ou pode tirar um escarro com alguma coloração assim avermelhada ou acastanhada. A pessoa vai ter naturalmente uma respiração rápida, o coração vai começar a bater mais rapidamente a pessoa vai sentir esta ansiedade ou esta dificuldade de respirar. Então, estes são alguns sintomas que temos que prestar atenção no caso de estarmos diante de alguém que apresente estes sintomas.
Doutora, como é que se faz? Tantas pessoas têm alguns destes sintomas, não têm a certeza de que é, vão ao médico. Como é que o médico sabe se está perante uma embolia, a possibilidade de uma embolia pulmonar? O que é que se faz e como é que o médico diz para as pessoas terem atenção? Quais são os, por assim dizer, os conselhos que se lhes dá?
Olha, Ana, primeiro dizer que nos casos de embolia pulmonar, o atendimento imediato vai ser essencial para o progresso desta condição, não é? Portanto, se a pessoa sentir os sintomas que eu me referi acima, tem que dirigir-se imediatamente a uma unidade sanitária ou ligar para o médico ou qualquer outra coisa que é para ter assistência atempadamente. E naturalmente o médico vai fazer uma série de exames para confirmar ou descartar a embolia pulmonar. Pode fazer exames de sangue, pode fazer exames como o raio-x no tórax, pode fazer exames mais especializados, como um TAC ou uma ressonância, e outro tipo de exames que serão indicados conforme a situação e, naturalmente, a disponibilidade desses exames. E, uma vez confirmada a embolia pulmonar, é preciso partir-se de imediato para o tratamento, não é? E vai ser um tratamento medicamentoso, mas dependendo da situação, pode ser necessária uma cirurgia. Então, em termos de mensagem que o profissional da saúde tem que passar, primeiro é em relação à própria prevenção, não é? É preciso termos uma especial atenção em relação à nossa permanência sentados ou em atividade. Isso é uma daquelas coisas, uma daquelas recomendações que é útil não só por causa da embolia pulmonar, mas para garantir uma melhor produtividade. Nós temos que assegurar que nós não fiquemos muito tempo numa posição, eu diria uma posição estática, uhum. Como fazemos muitos movimentos. Então, isto é fundamental. E depois é preciso também termos atenção com a vida sedentária. É preciso assegurarmos que fazemos alguma atividade física. Pode até ser uma atividade física moderada, mas é sempre bom termos o hábito de fazer uma atividade física, porque isto mantém o nosso sangue em boa circulação e é uma das medidas para evitar a ocorrência de embolia pulmonar, exato.
E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir do nosso auditório. Estivemos a falar com a doutora Graça Matzinha sobre embolias pulmonares. Nós vamos voltar para a semana e quando voltarmos, doutora, já estamos em início de 2021. Portanto, para todos os nossos amigos ouvintes, boas entradas, que 2021 seja um ano muito melhor do que este 2020 que está prestes a terminar, doutora, e que finalmente se encontre as vacinas e em quantidade necessária para que as pessoas possam viver de uma forma mais tranquila. Então, bom ano 2021 para si, doutora Graça, e também para todo o nosso auditório. Como sempre, estaremos juntas.
Muito obrigada, Ana. Um bom ano para si também e para os nossos queridos ouvintes. Lembrando sempre que nesta época da quadra festiva temos que redobrar as medidas de prevenção contra a Covid, que é para podermos chegar a 2021 com muita saúde. E voltamos a falar para a semana e até lá lembre-se de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
Hoje não me festeja, por nós mora a mesa, não vim gozar desse dia. De tradição, nota perpetua essa alegria. Recordai seu São Silvestre. Não venda boas festas para todos. Recordai seu São Silvestre. Não venda boas festas para Cabo Verde. We'll be right back. na força de tradição, nota perpetua essa alegria.
E quase no final desta emissão, João Santa Rita chega com o resumo das notícias.
O candidato presidencial da oposição no Uganda, Bobi Wine, foi preso por soldados do exército quando fazia campanha no distrito de Kalangala. É a terceira vez que Wine é preso desde que iniciou a sua campanha para derrotar o presidente Yoweri Museveni no poder há 34 anos. Na República Centro-Africana, o chefe da campanha do atual presidente Faustin Archange Touadéra disse que este está prestes a ser reeleito. A reivindicação foi feita apesar dos resultados das eleições de domingo só agora terem começado a ser divulgados. Ontem, a coligação da oposição, democrata, tinha pedido a anulação das eleições que considerou de não terem sido justas e inclusivas, algo que o governo negou. Em Hong Kong, o milionário pró-democracia Jimmy Lai foi de novo preso depois de um tribunal revogar a sua libertação sob fiança. Lai, de 73 anos de idade, foi preso no passado dia 3 e libertado após 3 semanas de detenção sob uma fiança de $1.200.000.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos impuseram sanções a 2 altos funcionários do Ministério de Inteligência e Segurança do Irão, MOIS, pelo seu envolvimento no sequestro, detenção e provável morte do ex-agente do FBI Robert Levinson, o refém mais antigo na história dos Estados Unidos. Robert Levinson desapareceu na ilha Kish do Irão durante uma viagem em 2007. Fotos dele e um vídeo de um pedido de resgate dos captores não identificados foram enviados à família em 2011 e 2010, respectivamente. O governo iraniano respondeu aos pedidos de ajuda para descobrir o que havia acontecido, mas disse desconhecer o paradeiro dele. Agora, os Estados Unidos responsabilizam 2 oficiais do MOIS, Mohamed Bazeri e Ahmad Kazai, pelo que a Casa Branca chama de envolvimento direto no seu sequestro, detenção e provável morte. Está claro que não apenas os altos funcionários iranianos foram responsáveis pelo desaparecimento de Levinson, mas também tomaram ações deliberadas para ocultar o seu envolvimento através de uma extensa campanha de desinformação, disse a Casa Branca em comunicado. Com este anúncio, o governo dos Estados Unidos inicia as primeiras ações públicas contra o governo iraniano para responsabilizá-lo. Os Estados Unidos perseguirão implacavelmente todos os outros envolvidos enquanto a investigação continua. A designação de Mohamed Bazeri e Ahmed Kazai pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos significa que qualquer propriedade deles nos Estados Unidos está bloqueada, nenhum cidadão americano pode fazer negócios com eles e as instituições financeiras estrangeiras que realizarem transações significativas com os dois também estão sujeitas a sanções. O secretário do Estado, Mike Pompeo, apontou que o regime iraniano tem uma história de 41 anos de sequestro e detenção de estrangeiros e de dupla nacionalidade como forma de fazer influência política. Reiteramos o nosso forte aviso aos cidadãos dos Estados Unidos com dupla nacionalidade, que viajar para o Irão pode colocar em risco a sua segurança pessoal, disse Pompeo em comunicado. O sequestro, detenção e provável morte do Sr. Levinson são outro exemplo flagrante da indiferença do regime em relação à vida humana, declarou o secretário do Estado Mike Pompeo, que concluiu. Apelamos ao regime iraniano que preste contas fidedignas sobre o destino do Sr. Levinson e não vamos descansar até que todos os americanos detidos injustamente pelo Irão estejam de regresso à casa. Fim de citação. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim chegamos ao fim da emissão de hoje, 31 de dezembro de 2020, da Voz da América em português. De todos se despedem Leo Sarrilo e Álvaro Lúdio Andrade. Boa noite, fiquem bem, até amanhã e tenham todos um feliz 2021 com muita saúde.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.